sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e o bagulho é Copa.
Meu nome é Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro, e I'm stupid.
Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e hoje é dia de Resident Evil de novo, mas DLC agora.
Oi, aqui é a Lucy, diretamente de Brasília, e só Pokémon feio, né, mano? Puta que pariu.
Discordo.
Ah, pra caralho.
Antes fosse só os Pokémon. Estamos reunidos mais uma vez aqui no Now Play pra gente falar o que a gente tá jogando. E hoje tem muitos jogos polêmicos aí pra falar, tem muita polêmica. Hoje vai ser dia de polêmica aqui no Splitcast.
Tem muitos jogos polêmicos?
Temos jogos.
Acho que polêmicos. Só o Pokémon, né?
Não. Eu ia falar de God of War, mas igual eu falei pro pessoal aqui, eu prefiro zerar ele primeiro pra falar com mais propriedade. Então, assim, eu vou falar de Gungrave, mas eu separei pra falar 5 minutinhos de um outro jogo aqui, que vai ser legal. Esse é polêmico. Então, vem com a gente, que tá começando mais um Speedcast.
Bom, vamos lá, começando esse episódio, eu queria falar um pouquinho sobre um jogo que a gente recebeu da nossa queridíssima nuvem, que é um joguinho que eu queria jogar faz bastante tempo. Eu não cheguei a jogar tanto quanto eu gostaria, eu gostei muito do jogo, mas eu queria ter jogado mais ainda, e eu tô falando de F1 Manager 2022, aí, né, falando que nem o Gusta aí, envolvendo inglês e português na mesma palavra. Eu andei jogando Fórmula 1 Manager 2022 e eu curto muito Fórmula 1 e eu curto muito gerenciamento de coisinhas, né? E não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas recentemente eu tentei jogar o Football Manager, né, 2022 no caso. E, cara, eu vou muito comparar esses dois jogos aqui porque eu acho que, né, são dois esportes que eu gosto muito. Um é Fórmula 1, o outro é futebol. Os dois têm mais ou menos a mesma ideia ali de você tá num papel não da pessoa que está atuando, mas sim quem tá por trás ali, meio que formando as estratégias e comandando a equipe por fora e tentando administrar todas as coisas que acontecem em volta do esporte. Mas eu sinto que o Fórmula 1 Manager, ele acerta muito em alguns pontos que o Football Manager, eu não diria que ele falha, mas que talvez ele... porque é aquela expressão que algumas pessoas acham meio babaca, mas tipo assim, o Football Manager, ele não é pra qualquer um, sabe? E esse qualquer um envolve a mim mesmo.
Você não é o Pep Guardiola, né, mano?
Tipo assim, primeiro eu vou falar só rapidamente do porquê que eu não gostei do Football Manager, porque eu acho que vai dar pra entender mais facilmente do porquê que eu gostei do Fórmula 1 Manager, né? Uhum. Eu gostava muito de Brasfoot quando era, né, um jovem. Acho que o Gusto também jogou muito Brasfoot na vida dele.
Eu joguei muito Brasfoot também.
Porra,
Daniel.
Muito pica, muito pica.
Muito foda, a gente fazia torneio de Brasfoot aqui, velho.
Pô, eu jogava com meus primos, velho. Era os três num computador só, e aí cada um montava,
mano,
no time,
tá,
dava
maluco.
Play no... Pô, era muito bom.
Muito foda, muito foda.
E aí, tipo assim, o Brasfoot, ele sempre foi muito legal, porque ele tinha toda a questão de você gerenciar um time de futebol, só que era uma versão muito, muito, muito simplificada. Muito simplificada. E uma coisa que eu ando pensando muito sobre jogos de esporte no geral é que nem sempre o mais realista possível é o melhor possível. Eu acho que em alguns casos...
Na Melee tá aí pra provar isso aí, né?
Pô, então, eu não joguei, mas parece divertido pra caralho.
Pô, na moral.
Isso é muito mais divertido do que o FIFA atual.
Eu peguei na Black Friday o jogo dos Super Campeões, é muito legal, cara.
Sim, pô, eu joguei pra caramba. E, cara, assim, eu vejo jogos de futebol tentando ir por um caminho, né, mais realista e tal, às vezes, e eu fico, cara, não tem como, sabe? Primeiro que se fosse um jogo de futebol realista, você ficaria 45 minutos sem fazer gol, porque acontece. no futebol. Né? E no jogo não pode acontecer isso.
A Copa pô, imagina... tá aí pra dizer né? isso, né?
Não, pois é. A Copa do Mundo é alto nível. Agora vai assistir lá um Campinense e 15 de novembro pra tu ver.
O Gusta viu muito esses últimos anos aí.
Eu não quero falar sobre... A Lúcia também assistiu bastante.
Mas eu não tô falando da Lúcia. Não tô falando da Lúcia.
Não, mas eu quis pontuar que não foi só eu, não.
Ok. Mas então assim... Aí eu fui jogar o Football Manager e eu meio que não consegui jogar direito porque ele é meio too much, tá? Ele é muito pra mim, ele é muita coisa, assim. Você gerencia muito detalhe, você gerencia o tipo de movimento que cada jogador vai fazer, você gerencia coisas que vão desde o patrocinador até... a reunião que vai ter com o time antes do jogo, e aí você
pra
tem que
mim,
conversar
o máximo,
com a...
Pra mim, o máximo é o modo carreira do FIFA. Pra mim, daquele jeito já tá bom.
E aí você tem que conversar com a diretoria sobre as metas e, cara, assim...
Você pune jogador também, né? Eu vi um bagulho
pune.
Assim.
E, cara, tipo assim, deve ser muito legal pra quem, tipo, se dedica muito àquilo ali e gosta muito, né? Porque eu acho que ele vai num detalhe muito... Cara, na época que eu fui tentar jogar... Eu comecei a acompanhar uns canais, uns caras que jogam, sabe? Porque eu, às vezes, prefiro aprender, assim, vendo uns caras bons jogando, do que, às vezes, tentar acompanhar tutorial por escrito ali, que, cara, não sei vocês, mas eu leio um tutorial num jogo, acabo de ler o texto e esqueci. Mas eu não consegui. O Football Manager, ele é demais pra mim, tá ligado? E esse tipo de jogo, ele não tem modo de dificuldade, sabe? O modo easy do Football Manager é jogar com o Real Madrid. O modo easy do Fórmula 1 é jogar com a Red Bull, sabe? Não tem muito como, sabe, tu botar modo de dificuldade, né? Vai muito da experiência do próprio jogador que vai aprendendo ali. E aí, entrando no Fórmula 1 Manager, por que que eu gostei tanto dele? Porque ele te coloca no papel de gerenciar muitas coisas da equipe, mas, primeiro, ele consegue te ensinar muito bem. Segundo, Fórmula 1 é um negócio tão complexo, que se você for tentar ir pro lado do ultra-realismo, nunca vai dar certo. Porque ninguém vai conseguir jogar. Porque você vai ter que fazer um curso de engenharia, no caso eu fiz, não entendo. Mas você vai ter que, tipo assim, trabalhar por anos com um automobilismo. Não tem como. É um bagulho... Pô, Fórmula 1 é um bagulho muito complexo porque envolve tanto a parte esportiva humana quanto o carro, sabe? E é muito difícil você... Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. No jogo do Fórmula 1, você pode acertar o carro, né? E quando eu digo acertar o carro, é o tipo o quê? Tem algumas coisas que você pode modificar no carro de uma corrida para outra. Então, algum desses atributos que você vai mexer no carro vai facilitar com que ele faça a curva melhor. E, por outro lado, você pode botar, vamos supor, um outro tipo de equipamento no carro. Não outro tipo de equipamento, mas você pode ajustar de outra forma que ele vá mais rápido nas retas. Então... O legal é você encontrar o equilíbrio. Você vai jogar numa pista que tem muitas retas e poucas curvas, então faz um carro que seja bom de reta. Você vai jogar numa pista que tenha muitas curvas, você tem que ajustar o carro certinho pra ele mandar bem nas curvas. Então é sempre uma brincadeirinha ali de você mexer mais nos atributos e tentar otimizar ao máximo ali o carro. No caso do Fórmula 1, no jogo, é um pouquinho complexo, mas tem sempre como você copiar... Eu tô falando do Fórmula 1, o da Codemasters, tá? Não tô falando do Manager. Tô falando do Fórmula 1 da EA.
Sim, o da EA agora é EA, né? Agora é EA.
Ele é complexo, mas tem como você copiar os ajustes de outro jogador. Então você pode ir lá no menu... pego os ajustes lá de um cara lá que é o picão lá, que é pô, campeão mundial, e boto no meu carro. E beleza, meu carro vai estar pronto, e aí vai depender só da minha habilidade, que não é... Não chega nem no dedo do cara que é o campeão mundial. E aí o Fórmula 1 Manager, ele resolve isso de uma forma muito mais legal, porque ele um pouco ele meio que gamifica isso. Então eu tô dando esse exemplo justamente pra vocês entenderem como é que funciona. Existem uns treinos antes de cada corrida. E aí nesses treinos, vamos supor que o piloto ele vai entendendo melhor a pista e entendendo melhor o carro. E aí o jogo ele vai te dando uns intervalos e vai te dando umas barrinhas pra você preencher esses intervalos. E aí, quanto mais você vai treinando, mais vai reduzindo o intervalo e mais você vai otimizando o ajuste do carro. O que eu quero dizer é, você não precisa entender de automobilismo para conseguir ajustar o carro. Porque há um minigamezinho que gamifica a questão do ajuste do carro. E é justamente por esse caminho que eu tô falando aqui. Porque ele é um jogo que, apesar de Ele te faz sentir que você é muito foda no automobilismo, mas na real você não tá de verdade no realismo ali, sabe? Ele consegue equilibrar muito bem as coisas. E cara, é um ótimo jogo, porque eu que assisto muito Fórmula 1, eu consigo aplicar as estratégias que eu vejo nas corridas pra mandar bem no jogo. O Gusto, inclusive, me viu jogando por um tempinho.
Pô, é mó legal, velho.
E eu não sei como é que seria uma pessoa que não assiste e não acompanha a Fórmula 1 jogando esse jogo. Eu acho que ela ia ficar bem perdida. Ia precisar de uns tutoriais ali, tipo, de internet. Eu acho que, enfim, você precisa ter um mínimo de afinidade com o esporte. Mas isso vale pra qualquer coisa, né? No Football Manager também, né? Você precisa ter um mínimo de afinidade pra poder conseguir entender alguma coisa.
Até no próprio FIFA, no próprio NFL.
Sim,
você precisa.
Exato. Né? É. Você precisa saber que horas botar pô, o time reserva pra jogar.
Pô, né? eu vou.
Detalhes assim.
Eu vou jogar o NFL, eu me perco. Eu não entendo bosta nenhuma daquele esporte de bola oval e armadura. Não entendo, cara.
Eu confesso que tentei assistir uma vez o meu primo jogar beisebol. E me perdi completamente, velho. Eu não fazia ideia do que tava acontecendo.
Beisebol consigo entender melhor porque o esportes me ensinou.
Não, é. O beisebol do esportes é muito foda. Agora esse MLB aí, porra, não
tem ele jogava esse aí. Ele jogava americano lá. Era um negócio
maluco,
bizarro.
MLB,
Ele amava.
Não, mas vou te falar. Golfe é até que dá pra entender, assim, facilmente.
Golfe é.
Mas
basquete,
por exemplo,
também.
Mas se fosse um jogo de gerenciamento de uma equipe de eu falei golfe, eu queria falar...
Você falou golfe.
Eu queria falar beisebol, tô maluco.
Ah, tá.
Se fosse um jogo de gerenciar uma equipe de beisebol, aí talvez eu já não conseguiria, porque eu não assisto beisebol. Mas o meu grande ponto é esse, eu acho que o Fórmula 1 Manager ele consegue entregar o melhor do gerenciamento de um jogo de esporte, ele consegue... te botar ali numa sensação de que você tá no controle da equipe e de que todas as suas ações, elas realmente têm consequências positivas e negativas pro jogo. E é legal, porque ele tem tudo aquilo que você espera de um jogo desse tipo, né? Então você, além de fazer as estratégias da corrida, você vai poder contratar piloto, você vai poder contratar a equipe de engenharia que vai cuidar do carro, né? Então, muito do jogo ele acaba sendo delegado para outras funções. Então, por exemplo, tu quer um carro melhor... Além de você fazer crafting de mais peças melhores, né, do carro, você precisa contratar um cara bom. E aí o cara, ele é bom, que ele é definido por um número, um valor numérico. Então, se ele é 88, ele é melhor que o cara que é 82. Então, assim, é muito intuitivo, sabe? Apesar de ser um jogo que parece ser complexo e te entregar muitas opções de gerenciamento, ele consegue deixar tudo muito intuitivo. Acho que essa é a palavra. E, cara, eu recomendo muito pra quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de automobilismo no geral... Que, pô, o meu notebook rodou o jogo, ele tá muito bem otimizado pra PC. Ele tem pra consoles também, mas eu acho que esse tipo de jogo ele pede muito PC, né? Que, pô, usar o mouse, mexer nos menus, porque ele acaba sendo um jogo mais de mexer no menu, né? Uhum. Não sei se as pessoas não entenderam ainda, mas você não controla o carro. Você só dá os comandos pros caras. Então, tipo, durante a corrida, maior parte do tempo você vai estar assistindo, óbvio que tem como você acelerar a corrida, né, botar lá no vezes 8, vezes 32 para poder ir mais rápido. E aí as ações que você vai ter na corrida é você gerenciar o gasto do pneu e o gasto de combustível. Então você vai falar pro cara, ó, pisa no acelerador aí, vambora. Pode gastar combustível, pode gastar. E aí em alguns momentos você vai falar para ele gastar menos, porque tem que economizar, porque enfim, porque você tem que chegar na final da corrida com combustível, né, senão você não consegue. Mas ele é um jogo, pô, muito bom, porque aí você pode, por exemplo, fazer uma estratégia de... falar pra ele gastar menos pneu, ou seja, ir um pouquinho mais devagar, pegar um pouco mais leve, mas aí isso pode te poupar de ter que fazer uma troca de pneu, e aí isso vai te economizar um tempo. Então, às vezes, mesmo você indo mais devagar, ou seja, você pedindo pro piloto ir mais devagar, às vezes isso pode compensar no final. Então, cara, assim, ele é um jogo muito, muito bom, quero jogar mais dele, eu pretendo jogar mais dele, porque esse final de ano tá... Cara, muito jogo, muito, pelo amor de Deus.
Caótico.
Mas eu pretendo pegar ele pra jogar em breve. Então, fica a minha recomendação aí, F1 Manager. Bom pra caramba. E espero que continue lançando aí pros próximos anos. Eu já vi que ele, basicamente 2 meses depois do lançamento, a empresa falou, ó, não estamos mais lançando atualização não, hein? Acabou.
Caralho, que isso, pô?
Porque eles já começaram a trabalhar do ano que vem, tá ligado?
Tipo, caralho!
Não é um estúdio tão grande. E assim, vamos ser sinceros.
Mantém atualizado,
né? É igual Pokémon.
E vamos ser sinceros, o jogo tava redondo, não tinha muito mais o que fazer ali, tá ligado? Porque...
Que você diferente vai fazer? Do Pokémon, então.
Diferente do Pokémon. De Pokémon, né? Que é um estúdio...
ô, Daniel, uma dúvida. Esse F1 aí é o primeiro? Ou, tipo...
Não, F1 é outra coisa.
Não, pô.
Como assim é o primeiro?
Não, pô. É o primeiro que é lançado, tipo...
O primeiro manager
atuais, do... É o primeiro manager do F1,
sim,
é isso?
Sim,
ah,
sim.
Não, massa.
E é importante dizer que ele não é feito pela Codemasters, ele não é da EA, não é da EA Sports. É
outro estúdio, na verdade, né? Ele é o segundo manager de F1 que eu já vi Witchcraft, um jogo que você tinha que fazer a plantaçãozinha de maconha e tal, que era outro manager de F1, né?
É. Que já falamos dele aqui no Switchcast, inclusive. Da Devolver.
Tomara.
Eu tenho ele aqui na minha Steam.
Quem recebeu a bufa? Quem que foi?
Eu que recebi. A Thaís que recebeu a bufa. Não foi uma bufa de verdade, tá?
Tá lá, esse, aí seria tráfico, esse, tá. Esse é o verdadeiro tá manager
na Alemanha, mesmo, né?
É o verdadeiro manager de F1.
Não foi uma bufa de verdade, se as pessoas estão aí se perguntando. Não. Foi um isqueiro mó legal, não foi? Não é um isqueiro, Daniel?
Que pariu.
Tinha um isqueiro, acho que tinha um isqueiro.
Mas, essa é a piada aí.
Mas enfim, cara, o Daniel...
Que ninguém fez ainda, mas não é feito pelo pessoal da Codemasters, é feito por um estúdio... da Frontier Developments, que é a mesma galera que faz aqueles Roller Coaster, Planet Zoo,
pô, Pica, World,
Pica, não, eles, Pica, ele, Pica. Eles já têm uma experiência aí com esse tipo
de jogo. É uma galera que trabalha com jogos de gerenciamento, sabe?
Massa. Tycoon é muito bom.
É muito mais uma equipe que sabe sobre jogos de gerenciamento do que uma equipe que sabe sobre Fórmula 1. Então eu acho que por isso que ele ficou tão bom, sabe?
Massa.
Então, você tava jogando um jogo aí de um estúdio pequeno que tá bem otimizado? E o Pokémon, que é de um estúdio pequeno, tá bem otimizado?
É indie, né, mano? É indie esse jogo aí, né?
E teve muito pouco tempo pra fazer. Vamos ficar com dó aqui.
Pouquíssimo tempo. E aí? E Pokémon?
Pô, eu vou te falar, bicho. Só a história da Lucy falar, pô, eu fico muito triste, velho.
Eu também fico.
Fico muito triste com esse jogo, sério. Que bicho, só pra adiantar, é o melhor Pokémon que eu já joguei.
Caraca, pô,
não, calma aí, não, calma aí, não, Daniel,
não, fala.
Melhor de todos, tá maluco?
Do que eu joguei, sim.
Caralho,
melhor de todos,
eu não terminei ele ainda, então não tem como.
Não, dos que eu joguei, é o melhor
que eu joguei. Mas eu gostei, eu gosto muito desse jogo.
Quanto que você acha melhor do que esse, Lucy?
Heart Gold Soul Silver, Black White 2,
fácil. Joguei.
Platinum.
Emerald.
Não, Platinum e Emerald eu não acho, não.
Pô, eu acho o Platinum não, melhor.
Eu terminei o Platinum, tipo assim, semanas antes de chegar esse, mas eu acho esse bem melhor.
Segue aí. Eu acho que esse jogo tem potencial pra ser um dos que eu mais curto também, assim, da série. Porque, igual eu tô falando aqui, eu gosto muito desse jogo. Só que é foda, né? É foda a forma que esse jogo saiu, né?
Eu joguei um pouquinho do jogo, eu joguei no emulador, então nem tenho muita credibilidade aqui, porque o jogo vem no emulador, igual, eu até fiz até streamei a minha tela pro Gusta jogando o jogo, aí eu falei, aqui Gusta, ó o jogo rodando, ele, cara, no Switch roda pior, eu fiquei, o quê? Como assim, cara? Eu joguei um pouquinho do jogo no emulador, e assim, pelo que eu joguei, eu gostei. Só que, é muito feio, cara. É muito feio. Porque, o console nem tem como dar a desculpa de que, tudo bem, é um hardware defasado. Tudo bem, mas o mesmo console, pro mesmo sistema, saiu o Xenoblade 3. O que não faz o menor sentido, porque o jogo é lindo, o jogo é bem animado, o jogo é perfeito. E olha que eu nem joguei. Então, como é que um jogo feio desse... Que tudo bem, Daniel, eu entendo o seu ponto que você falou antes... Já reforçou um monte de vezes pra mim, inclusive, de que realmente eles tiveram pouco tempo pra fazer. Realmente, né? Mas, cara, o jogo é muito feio. Não tem como. Parece que colocaram, o primo de alguém lá, dos designers lá, pra fazer o modelamento dessa porra. O negócio é um chunk feio de textura atrás do outro, velho.
É bem feio, mas essa crítica do jogo feio, eu já desisti de fazer pra Game Freak, porque vai, eu só espero um jogo bom. só espera um jogo.
Sinceramente, pra mim a feiura do jogo é o menor dos problemas deles.
Sim, sim. Tipo, eu nem vou. Eu quero. Eu nem vou falar sobre a falta de beleza ou a não beleza que esse jogo tem, sabe?
Sabe o que me deixa mais chateado com essa situação? Porque eu acho o seguinte: a gente podia estar aqui fazendo um bloco sobre o Pokémon Scarlet Violet, discutindo sobre as mudanças da estrutura do jogo e sobre se o mundo aberto faz sentido e se a questão do scaling de level, não sei o quê. E tipo assim, o que me deixa chateado é que as discussões que importam mesmo, elas vão ficar em segundo plano, porque acaba que a discussão que rola só é de que o jogo foi feito com a bunda, entendeu? E porra, é foda isso, porque cara, quando eu... Pô, esse jogo, ele meio que pegou as minhas críticas do Legends Arceus e fez funcionar. Uhum. Por isso que eu gostei tanto, porque ele pegou tudo que eu critiquei do Legends Arceus e consertou e manteve tudo que eu gostei do jogo.
Tipo o quê? Tipo o quê? Dá um exemplo aí do que ele melhorou do Legend of Arceus, porque eu não terminei o Legend of Arceus, então eu não tenho muito parâmetro de comparação.
Por exemplo, uma das minhas maiores críticas do Legend of Arceus, a falta de batalha meio que me tira parte do incentivo e do propósito de capturar os pokémons.
Isso
nesse jogo não acontece isso, porque eu sinto que capturar os pokémons...
Tem muita gente que reclamou disso aí, que preferia que capturasse do jeito lá que você só joga pokébola e pega.
Não, assim, tudo bem, é uma questão de gosto, eu não acho que existe um jeito certo ou um jeito errado.
Também acho que
inclusive,
não.
Eu acho que eu quero mais é que eles lancem outros Legends Arceus pra que essa galera que gostou aí tenha mais o que jogar. Mas o ponto é, tem coisa que é opinião e tem coisa que é mal feito. Entendeu?
Sim.
E eu sinto que, nesse ponto, que é a questão de opinião, o Violet Scarlet, ele acertou mais pra mim do que o Legends Arceus, né? Enfim, e aí ele conseguiu manter pra mim a questão de... Cara, por incrível que pareça, eu gosto de Pokémon ser mundo aberto. Que loucura isso. Eu gosto muito de andar e achar os bichos assim, andando, e caralho, o bicho ali...
Pegar. Achei da hora.
Sim, sim. Gosto muito disso. Sim, muito.
Eu acho que pra mim o meu maior problema com esse jogo é o mundo aberto, hein?
Então, eu acho que o mundo aberto, ele é um grande problema pela forma que ele é feito, mas principalmente por causa da falta de um scaling de level. Eu acho que se tem um scaling de level, ele ia ficar, não diria perfeito, que eu acho que pra mim é perfeição de design, não perfeição, né? Mas um design bom de mundo aberto ainda é tipo um Breath of the Wild, Elden Ring, que são designs feitos pra isso. Eu sinto que tá indo por um caminho bom. Só falta realmente o level.
O meu problema com ele é que eu não sinto vontade de explorar o mundo aberto. Porque, tipo assim, no início do jogo ele já marca onde estão todos os ginásios, onde estão todos os titãs e onde estão todos as bases do Team Star. Porque pra quem não sabe, nesse jogo você tem meio que tem três atividades. Você tem os ginásios, né, de sempre. Você tem as bases da equipe vilã, que também sempre teve. E você tem os Pokémon Titãs, que são tipo boss fights contra Pokémon gigantes, assim.
É meio que tipo uma parada Arceus, assim, da vida, assim, que eles colocaram no jogo, né?
Ele meio que já marca tudo no início, logo pra onde fica cada coisa. E não tem muito o que fazer além de seguir a estrutura da história. Tipo, a não ser que você esteja tentando completar a Pokédex, que você queira todos os Pokémons, aí beleza, você vai ter que explorar pra conseguir os Pokémons, pra pegar todos, aí beleza. Aí realmente eu acho que o mundo aberto faz sentido. Mas pra mim, que não jogo pensando em completar a Pokédex, eu senti que eu estava jogando um jogo linear. Eu ia de um ponto, do ponto A ao ponto B, e depois eu ia do ponto A, do ponto B pro ponto C, e era isso, sabe?
Pode passar a minha experiência. Eu pretendo completar a Pokédex, mas não é isso que eu tô fazendo agora. Então, tipo assim, o que eu gosto de explorar? Eu gosto de explorar pra conhecer os pokémons que tem em cada região, capturar os que eu gosto ali, e, enfim, eu tento sempre capturar todos que eu encontro, assim, de net, que eu gosto bastante de, tipo, colecionar os bichinhos. Que eu acho que faz parte também um pouco do que é o jogo, né? Colecionar bicho. Agora catch em all.
Temos que pegar, né?
Sim. Tipo assim, eu gosto...
Tudo é um jogo de colecionismo.
Eu gosto muito de explorar pra conseguir achar item, TM. Pô, tem muito TM bom que tu encontra pelo mundo, assim, de bobeira. Por exemplo, agora eu tava correndo atrás de tentar achar umas mints, que são, tipo, umas folhinhas que conseguem trocar... não a nature, mas os stats relacionados à nature do Pokémon. Então, se você quer deixar um Pokémon com a nature Adamant, tá ligado? Você consegue achar uma Mint Adamant e aplicar nele. Então, eu gosto de explorar muito pra encontrar, inclusive, todos os treinadores de uma região pra poder, tipo, derrotar todos eles e conseguir ganhar o prizezinho que tem no centro Pokémon. Achar os itens e capturar os Pokémon. Tipo assim, eu sinto que isso é o suficiente pra mim, sabe? Tipo, o que eu mais poderia querer explorar no mundo do Pokémon, né?
Eu jogo Pokémon assim, tipo, eu não tenho problema com waypoint, assim, eu não ligo, tipo, se tem ou não tem, eu só não gosto do mapa poluído, tipo, Assassin's Creed, assim, mas de resto eu não ligo pra essa estrutura de mundo aberto. É, pra mim, tá de boa, porque eu desligo minha mente, sabe? Então, tipo, eu fico andando lá, aí na hora que me dá na telha, eu falo, pô, eu preciso ir pra algum lugar, eu olho no mapa e vou, tá ligado? Mas fora isso, eu só desligo minha mente e fico ali andando, chegou, chegou, não chegou, não chegou, entendeu? Então, pra mim, é de boa. E eu só queria falar de uma coisa aqui nesse jogo, é muito bom. Eu não preciso ser obrigado a passar na frente de uma pessoa e lutar com ela.
Pô, melhor coisa. Ah, mas
isso aí. Tá merda! Isso aí já não tem desde do Sword and Shield, não?
Não, não Sword and Shield passou na frente.
Passou na frente. Cara, eu sempre vi esses personagens de Pokémon que estão ali na frente, passar na frente, como uns maníacos. Que você. Sabe aquela pessoa chata que você precisa dar a volta pra não encontrar?
Não, então, isso é legal pra pessoas que jogam tipo a Lúcia. A Lúcia, ela gosta de ter o desafio no Pokémon, então ela consegue mais facilmente ignorar as batalhas pra chegar meio underlevel, tá ligado?
Não, sim, tipo, mas isso pra mim era uma coisa que a gente devia ter em Pokémon.
Inclusive, eu não peguei nenhum dos prêmios que tem que derrotar todos os treinadores das áreas, porque eu ignorava completamente os treinadores.
Então, mas isso é legal, tipo assim, ele não te obriga, mas ele te dá um incentivo caso você faça. E eu achei isso da hora. E pra mim, cara, tem pelo menos uns 15 anos que Pokémon já tinha que ter uma coisa assim, sabe? Tipo, eu detestava. Quando eu joguei o Omega Ruby, tem uma parte que é literalmente um corredor. E não tem como desviar de ninguém, porque, tipo, dava pra fazer umas manhãzinhas assim, você ia desviando. Era ridículo, mas dava. E eu queria, tipo, sei lá, eu queria ir pro ginásio logo. E os caras não tá. Eu tava muito pra frente deles, então aquelas lutas não iam fazer tanta diferença pra mim. E aí, era literalmente corredor, não tinha pra onde ir, eu não conseguia dar a volta pela água, não dava. Eu era obrigado.
E agora você pode ignorar. Ou fazer que nem o Ângelo, que é maluco, que tá com os Pokémon level 50 e fica batalhando contra o treinador que tem level 15, sabe?
E aí, o Ângelo faz umas coisas.
Tava eu e a Lucy vendo a live lá do Fator Replay e o Ângelo tava reclamando ainda. Ah, só me deu 100 de XP. O Ângelo, você tá enfrentando o level 15, pô.
O Ângelo é doido. Pô. E tem o Ângelo, né? Tem as pessoas normais e tem o Ângelo jogando Pokémon.
Então, mas aí que tá. É, pra mim, eu acho que quanto mais opção o jogo der pra cada um jogar do seu jeito, é melhor. Seu jeito.
E esse jogo te dá bastante opção pra jogar assim. Eu achei que a Game Freak ia fazer um bagulho meio... Ah, vamos só meter Pokémon no mundo aberto. E tem problemas. Mas é tipo...
Muitos.
É o primeiro, digo, problemas de estrutura, né? Não de desempenho, mas... É, e tem problemas de estrutura, mas... E de desempenho... Vai, né? Só vai. Vai uma lista.
É.
Mas de estrutura... É, tem problemas de estrutura, mas... Eu... Igual você falou, eu sinto que eles tiveram boas ideias. Algumas delas deram muito certo e outras ainda estão amadurecendo. Então, pro futuro, pode ser que essas ideias que estão amadurecendo... E eu digo pode ser, porque é Game Freak. Pode ser que amadureça e vai, sabe?
Não acho que vai amadurecer em nada, hein? Conhecendo a Game Freak, eu não confio nisso.
Eu também não confio, mas eu tento acreditar.
As soluções pros problemas que esse jogo tem são coisas que os jogos de hoje em dia já têm normalmente, sabe? Então, tipo, por exemplo, eu queria até perguntar da Lúcia aí um ponto que a gente já conversou um pouquinho off, mas eu queria que ela, né, falasse aqui um pouco mais, né, sobre a falta do bagulho de scaling de level, que pra mim é o maior problema. Eu estou jogando o jogo com guia, pô.
Daniel, mas a questão do scaling de level, como seria melhor pra você? Tipo, limitação diária por nível?
Não,
tipo...
vamos supor, tem 8 ginásios, beleza?
Certo.
Você pode ir pra qualquer ginásio na ordem que você quiser. Essa é a proposta deles.
Uhum.
Que não é verdade. Não é verdade.
Não é. Uhum. Não é. É bem mentira, na verdade.
É bem mentira. Você, na real, tem que ficar adivinhando qual que é a ordem certa pra poder não chegar under level depois em um ginásio ou over level.
Não, e mesmo que você queira, tipo, sei lá, ir pra um ginásio level 48 no início do jogo, pegar uns Pokémon foda e ir pra lá, você também não consegue.
Então, é isso...
literalmente mentira.
É isso que eu ia perguntar. Tipo, lá eu tô lá com a... Como é que é o nome da menina lá? Nemona, né?
Nemona.
Abraço.
Nossa, que isso, gente.
Que menina chata, cara. Que menina chata.
Vou te falar, a Nemona é o Barry que deu certo.
Pô, a Nemona é legal, cara.
Puta que pariu,
não,
cara.
Beleza, mas no começo lá, ela me ensinando a capturar Pokémon, se eu quiser ir pra, tipo, último ginásio nível 70 lá, eu não posso.
Pode.
Não.
Pode.
Você pode.
Mas você não vai fazer nada.
Entendi.
Então, assim, qual que é a solução pra mim? São 8 ginásios, correto?
Sim.
Então você pode colocar, vamos supor, 8 opções de equipe pra cada ginásio. Então vamos supor, se eu for no ginásio de tipo fantasma primeiro, o cara ele vai ter tipo um Ghast level 15, uma Miss Dravos level 13 e vai ser isso. Se eu for nesse mesmo ginásio fantasma, só que é o último que eu tô indo, aí ele vai ter tipo um Gengar level 55, uma Miss Marius level...
Não sei o que faria completo sentido, sabe? Né?
Porque tipo, já foi explicado na lore de Pokémon que os líderes de ginásio, eles, tipo assim...
Eles pegam leve quando você vai lá de primeira.
Cara, inclusive, isso tem no jogo, velho. A própria Nemona, a Nemona, ela fala que, pô, eu vou usar uns Pokémon aqui mais fracos contra você, tá? A Nemona tem...
Não só a Nemona, ô Daniel. Eu vou te dizer, quando você termina o jogo, você pode ter uma revanche contra os líderes de ginásio. E eles falam, ah, eu peguei leve com você da primeira vez, agora eu vou com tudo.
Pô, isso é então, caralho, assim, velho. Eles
está no jogo. Tem literalmente um time forte pra cada líder de ginásio. E eles não usaram no scaling de level. Mas é isso.
Meu Deus do céu. Mas, enfim, eu acho que essa seria a solução. E, cara, não é difícil. Cara, pra quem manja de programação, bicho, é um switch case. É você, tipo, case é o quinto ginásio switch pra esse time. É só isso, tá ligado? É tipo umas 10 linhas de código. Cara, pô, não é possível. Eu não sou um gênio da programação, né? Pelo amor de Deus.
Acho que é isso, a gente... Achou decepcionante a forma como foi feito. Eu joguei antes de ter guia, né? De ter guia pra de ginásio. Então, tipo, eu tive que ir adivinhando os negócios mesmo. Então, foi deprimente. Eu fiz um monte de coisa fora de ordem. E não é divertido, cara. Não é divertido você fazer as coisas fora de ordem. Você chegar num ginásio e o cara tá muito mais forte que você ou tá muito mais fraco que você. Não sei lá, é meio sem graça.
Não é legal, né?
Inclusive, aconteceu algo muito bizarro comigo uma vez... Que eu não sei direito o que houve, eu não sei por que foi assim, mas basicamente eu tava tipo no nível 25 assim, aí eu cheguei num ginásio e a Nemona chegou e falou, ah, vamos lutar antes do ginásio, eu falei, beleza. A Nemona tava no nível 21, aí eu pensei, pô, esquisito né, devo estar acima do nível do ginásio então. Aí eu cheguei no ginásio, o cara tava no nível 29, e eu fiquei, ué, que porra é essa? Por que, sim, que a Nemona
rola.
Tava no 21
isso rola.
E o ginásio... O ginásio Caraca. Tá no 29. Tipo, do nada tem uns saltos de dificuldade bizarros, assim, que não faz nenhum sentido.
Eu passei por isso em um ginásio específico que tinha umas batalhas antes. Eu acho que é o do tipo normal, que tem aquelas batalhas na cidade, eu acho.
Queria dizer aqui que o líder do ginásio normal, eu amo ele, cara.
É muito
bom. Que personagem
bom.
Da hora. Que é personagem legal, cara. Puta que pariu.
Gosto do líder de ginásio já porque esquece a carteira, velho. Qual é, mano?
Ah, esse é legal, mas sei lá.
É porque eu achei engraçado.
É porque o.
Mas o normal é muito foda. Você já chegou no normal, Gusto?
Não, no normal não.
Você não quer saber nada? Você não quer saber nada? Você quer saber?
Ah, eu não quero saber.
Então não vamos falar, mas ele é muito legal. Ele é muito legal.
Digamos que ele é um tipo de treinador que existiria na vida real, mas que nunca a Game Freak botou num jogo.
Ok.
É isso.
Chique.
Mas também rolou isso comigo aí. Rolou comigo isso aí, Luz. Deu, tipo, enfrentar uns bichos ali e aí, tipo, vai enfrentar o ginásio, tá bem mais difícil. Meio bizarro.
Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer, balanceamento nunca foi o forte da Game Freak, mas dessa vez eu sinto que eles erraram de um jeito melhor do que eles normalmente erram, porque normalmente eles erram pro fácil demais. Que, tipo assim, você vai passear no parque ali no jogo, né? Você, tipo, aperta tackle, você ganha de todo mundo e é isso aí. No Sword and Shield era fácil pra caralho, no XY, no Sun Moon também. No Black and White era difícil ainda. Foi a partir do XY que eles começaram a deixar os jogos ridiculamente fáceis, por algum motivo que eu não sei. E esse jogo, ele tem uns momentos de dificuldade. E eu achei isso muito legal. Mesmo que ele erre, assim, tipo, do nada ele deixa difícil demais, eu prefiro assim do que como era no Sword and Shield, que eu tinha que, sei lá, ignorar as raid battles pra não ficar overleveled pra a história principal, sabe? Eu tinha que, tipo, ignorar todo mundo pra não ficar overleveled. Nesse jogo, não. Eu, tipo, podia batalhar com os treinadores que eu ainda ia ficar no nível ok, sabe?
Uhum. Uma coisa que a gente falou só, né, é que, assim, eu joguei utilizando um guia, que basicamente o guia era o quê? Era, tipo, a ordem só das coisas, sabe? Não era nada demais. Era uma coisa que talvez podia ter no jogo mesmo. né, pra consertar um problema de design do jogo. Né,
enfim. Uma recomendação,
né? Mas isso aí seria uma solução barata, tá ligado? É, não é inteligente. Mas não. O único problema que eu tive é que pro final ali da Victory Road, tem uns três ginásios que, tipo, basicamente é quase que o mesmo nível, assim, deles. É tudo meio nível 40 e pouco, e aí foi meio passeio no parque pra mim. Mas todo o resto, eu jogando no level recomendado certinho, aquele que eu peguei no guia, pô, foi maneiríssimo, assim. Toda a batalha era, tipo, eu realmente tinha que fazer uma estratégiazinha, assim, minimamente, tá ligado? E foi gostosinho.
Cara, tem umas coisas nesse jogo que, assim, que eu gosto muito. Eu gosto de explorar, eu gosto de jogar, eu gosto dos personagens. Eu gosto, tem pokémons ali que eu gosto, tem pokémons.
Pô, eu acho que esse jogo tem os personagens que eu mais gosto da história de Pokémon, cara. Tem a minha Elite 4 preferida, cara. Eu amo a Elite 4 desse jogo.
Pô, agora eu tô chateado porque o real não tava pensando em jogar mais o jogo e agora eu vou ter que jogar. Que ódio.
Ah, mas o Osh, pelo amor de Deus, Osh, tu não ia jogar Pokémon, Osh?
Não, pô, não,
é
mas
óbvio
eu...
que tu ia jogar.
Não, mas o Pokémon Arceus, eu falei antes, eu não sei se eu lembro se eu falei em gravação ou se eu falei só pra vocês, foi o Pokémon que faltou dois pra eu completar a Pokédex. Eu nunca fiz isso porque eu sou igual a Lucy. Eu jogo com os meus Pokémon que eu tenho pra jogar e jogo o resto do jogo. Que se foda o resto, tá ligado? Uhum. O Arceus, eu peguei todos os Pokémon menos dois. Os últimos dois só não dava, porque precisava do modo online pra catar aquelas bolsinhas que o jogador perde, tá ligado? No modo online, quando morre. E eu não consegui. E aí, tipo, eu tive que largar. Mas eu fiquei com, tipo, 70 horas, tá ligado?
Dá pra dar isso aí. Dá pra dar isso aí.
Ah, não, mas agora já era também, agora já era. Mas eu vou jogar, porque vocês falaram muito bem dos personagens, e personagem assim me pega, me pega.
Sobre a Elite, eu... A próxima coisa que eu tenho que estar fazendo no jogo é enfrentar a Elite. E eu gosto muito como esse...
Mas você já teve uma palhinha dos personagens da Elite, né?
Exatamente esse o ponto. Eu gosto muito como eles vão introduzindo os personagens durante a história. Uma
Exato,
coisa que...
eu acho muito legal.
Uma coisa que a Game Freak, ela vem fazendo mais. Inclusive, uma coisa que eu reparei que eu joguei recentemente o Let's Go Eve, né? Que é meio que uma releitura da primeira geração. E eles fazem isso, eu gosto muito, que eles conseguem introduzir a Lorelei do Lapras, sabe? Do meio da história. Porque se você for jogar os Pokémon, tipo, lá do GBA mesmo, no final tu encontra os caras da Elite e são só uns caras meio fortes, assim, com um visual maneiro, mas tu não sim, conhece eles, sabe?
Sim. Eu e sempre me perguntei sobre isso, que massa.
Na real, quem vê o anime acaba conhecendo os personagens.
É, mas nesse jogo vai sendo construído aos pouquinhos. E eu gostei tanto também dos personagens que a Luz tá falando, que eu vou te falar um bagulho, eu tô com vontade de ver o anime dessa geração.
Caralho.
Ah, eu não... Não, aí já é demais pra mim,
Porque faz muito tempo que eu não vejo anime Pokémon.
Eu posso te dar uma call aqui? O anime do XY é muito bom, tá?
Ah, não, mas já foi. Não, aí não tem mas é bom. Ah, eu não gosto do Ash Ketchum, não.
Caralho, assim de
Vamos
graça?
Vamos mudar o Ash agora, né? Vamos mudar o Ash agora.
Eu tô na expectativa de que mude aí.
Vamos lá, entrar o Ash Ketchum.
Não, já tem um boneco novo aí que parece que vai ser o sucessor do Ash.
O Ash vai virar um marumba.
Não, é o que eu falei, inclusive, na outra gravação do podcast lá que eu faço. Não faz sentido o Ash Ketchum, campeão mundial, indo pro contexto de vão pra escola aprender, sabe? Pô, bicho, ele já é campeão mundial, pô. Porra, sabe, não, nem faria sentido o Ash na temporada do Violet Scarlet.
Não faz.
Mas sei lá, né, vai que...
Esse jogo tem muitas coisas boas, tem muitas, muitas coisas boas, assim, foi um Pokémon que, pô, Sword and Shield, tava achando legalzinho, mas, aquela coisa de sempre, o Sun and Moon eu acho horrível.
Não, o Sword and Shield eu gosto bastante.
Eu também gosto do Sword and Shield. Vou dizer aqui, eu só gosto mais de Scarlet Violet do que do Sword and Shield pelo balanceamento dele ser mais difícil, só. Se não fosse por isso, eu acho que...
Eu vou jogar o Sword and Shield melhor, assim, mas é tipo, a estrutura de Pokémon ali tava legalzinho. O Sun and Moon eu não gosto, assim, tipo, acho um tédio.
Inclusive, eu acho que o Sword and Shield, em alguns aspectos, ele dá mais liberdade do que o Scarlet Violet, porque eu vou dar um exemplo aqui da Bia, que a Bia ela é a maluca dos Pokémon de gelo. E no Sword and Shield, ela conseguia fazer um time de gelo no início do jogo, um time só de gelo, e, tipo, jogar o jogo inteiro com um time só de gelo por causa das Wild Areas, que, tipo, despawna um monte de Pokémon diferente nas Wild Areas. No Scarlet Violet, ela não conseguiu fazer um time de gelo no início porque os Pokémon de gelo só aparecem no final do jogo. Então, tipo, meio que existe uma linearidade dos Pokémon que você pode capturar também. Então, nesse sentido, eu acho que o Sword and Shield é até mais legal do que o Scarlet Violet. Tipo, a quantidade de Pokémon que você pode capturar no início é muito mais legal.
Mas isso seria resolvido com um scaling de level.
Sim, seria. Se você pudesse ir pra qualquer área e encontrar pokémons do seu nível, seria muito mais legal.
Você tem uma insígnia, você vai encontrar majoritariamente pokémons até level 20. Pegou outra insígnia, você vai encontrar pokémons um pouco mais fortes. Por aí vai.
Sim, sim, sim.
XY eu acho legal também, tem uns problemas com ele, mas é um jogo legal. Mas de todos esses, o Scarlet Violet é o que eu mais gostei, mais estou gostando de jogar, assim, que me prendeu mais, com vontade de jogar mais.
Eu acho que é um consenso que ele é o melhor Pokémon desde XY, assim, fácil. Não tem como competir com Black and White e Black and White 2, desculpa.
Não tem. Tipo, desde do 3DS pra cá, desde que o Pokémon ficou 3D, sabe? O Scarlet Violet é o melhor disparado, assim. O que me deixa muito triste, porque claramente esse jogo não era pra ter saído agora. E eu nem falo em termos de bugs, sabe? Tipo, você vê que...
Também.
Também, mas você vê que o jogo tem coisas que elas não estão prontas e eles tiveram que...
Mano, e sabe o que eu não entendo? Já saiu o Legends esse ano, por que você não joga o Scarlet Violet pro ano que vem? Sabe? Não...
Eu entendo, dinheiro.
Cara, então, aí é uma discussão que eu até falei no nosso grupo do Telegram ali, que é uma discussão que a gente poderia até ter, só que também é uma discussão sem muito fundamento, porque a gente não sabe da verdade. Porque atualmente eu tenho jogado muito Pokémon de carta, né, o TCG. E aí eu tenho começado a reparar o quanto de dinheiro que isso gera. E aí eu comecei a pensar em quanto de dinheiro que Pokémon gera além do próprio jogo.
Não, isso aí não tem discussão. O tanto de bonequinho que eles vendem, Daniel.
Cara, tudo no Japão tem Pokémon, cara.
Mas aí eu comecei a pensar sobre... Será que a Pokémon Company e a Nintendo, que pressionou a Game Freak... E a Game Freak faz milagre de conseguir lançar os jogos? Porque por muitos anos eu fiquei xingando a Game Freak... Por tentar lançar jogo anual, muito jogo e os jogos meio bunda.
Não, eu sei que a culpa disso não é da Game Freak, isso aí eu sei.
Então, e aí eu comecei a pensar, tipo assim, a que ponto é, tipo, Game Freak preguiçosa, ou, pô, o capitalismo tá tentando empurrar no cu da Game Freak aqui 3 jogos por ano pra geração sair logo e ter mais boneco e mais carta e mais coisa.
Isso pra mim, é claro que é o contratante, é Nintendo e Pokémon Company, cara. Eu, tipo, porque são os donos da franquia, a Game Freak é só uma prestadora de serviços, então, não sei se a Game Freak tem alguma porcentagem, mas eu acho que não tem nada.
Eu acho que tem.
Deve ter alguma coisa aí, mas...
Tem sim, porque senão eles mandavam pra outras empresas fazer também.
Não, ou tem um contrato
muito bom. Ou botava na mão da Monolith, sei lá, né?
Ou tem um contrato... Não, botar Pokémon na mão de outros estúdios, eles já fizeram com spin-offs, não com o jogo principal.
Eles fazem.
Só o Diamond Pearl aí, remake aí, que eles colocaram lá com a Yuka lá, terceirizaram, mas a Game Freak deve ter alguma participação, mas os donos são Pokémon Company e Nintendo, eles são os contratantes. Pra mim, é claro, é uma coisa tipo de deadline, assim, de tempo de desenvolvimento, cara, pra você lançar, porque se você for ver, são, claro que eles não fizeram os remakes da quarta geração, mas foram 3 Pokémons no período de um ano, 3 Pokémons num período de um ano, e eles consideram o Legends Arceus
os remakes da quarta geração. Violet como... Não, pera, mas remakes da quarta geração saíram ano passado.
De um ano pra cá, entendeu? De um ano pra cá, foram 3 jogos. Eles saíram
Num período de um ano,
exatamente. Então foram 3 jogos de Pokémon.
Mas qual que é o terceiro? Qual que é o terceiro?
Saiu em novembro.
E os remakes da quarta geração. São três jogos, cara. É muita coisa. E quando o Pokémon tava no DS, isso não acontecia, cara. Saíram uns spin-off aqui, jogo da série principal. Inclusive, demorou muito tempo entre demorou um tempo legal entre os remakes da segunda geração pro Black and White. Então, cara, é complicado isso daí. Pra mim, é claro que Pokémon gera muito dinheiro e pelo mesmo motivo... Assim...
Se eu não me engano, é o maior intervalo que já teve entre jogos mainline, tipo, entre o Sword and Shield e o Scarlet Violet, foi o maior intervalo que teve.
Sim, entre jogos mainline, mas nesse... Mas se você for contar nessa... Dentro desse período aí, você tem, depois do Sword and Shield, 2019, 2020 teve o DLC, 2021 teve os remakes, início desse ano teve o Legends Arceus, e a gente já teve o Scarlet Violet agora. Então, assim, não se ficou sem conteúdo de Pokémon nos últimos 4 anos. Todos esses anos foram lançados alguma coisa. E Pokémon faz dinheiro pra caramba. Isso é muito claro. Pokémon faz muito dinheiro. Eu acho que é a franquia mais valiosa do entretenimento. E pelo mesmo motivo que a Ubisoft lançou 3 Assassin's Creed no mesmo dia, eles estão lançando 2 Pokémon no mesmo ano, cara. Isso aí pra mim é claro. A Ubisoft foi mais maluca ainda. Lançou um Assassin's Creed pra PS3 e 360, um pra PS4 e Xbox One e um pra PS Vita no mesmo dia. E a Pokémon Company, pô, porque não tem como. A Ubisoft, ela joga um Assassin's Creed pra cada estúdio lá. Tem 10 estúdios fazendo Assassin's Creed dentro da Ubisoft. E só a Game Freak faz o jogo da série principal na série Pokémon. Então, humanamente impossível eles lançarem 3 jogos no mesmo dia.
Eu não vejo isso mudando. Primeiro que o jogo não vai, vende não absurdo.
Vai, não, sem contar que bateu recorde de venda. Agora que eles vão parar mesmo, né?
O jogo vende absurdo e... E os periféricos em volta também vendem muito.
Contribuí pra isso? No Let's Go Pikachu lá, tu lembra da Pokémon?
Daniel, você está contribuindo pra isso.
Eu contribuí pra isso. Eu paguei 350 conto em cartinha? Paguei, mas...
Caralho, aí ó, depois fala de mim, aí, ô, Watch, aí.
Watch, aí. Você gastou em cartinha virtual, NFT, porra.
NFT, Watch. É o mesmo princípio, foda-se.
Queria só finalizar aqui dizendo que o Gusta falou aí da DLC de Sword and Shield. Vai ter DLC de Scarlet Violet, porque pós-game é péssimo. Pelo amor de Deus, pós-game é uma merda. Então espera aí a DLC que vai rolar.
E eu tava falando tipo, das coisas que são claramente inacabadas. Tem lojas que você entra, tem ambiente lá e tal. Mas tem loja que você entra, só tem texto, cara. Só tem
não,
texto.
Mas eu vou te falar que isso eu entendo porque tem muito mais loja do que normalmente tem nos jogos Pokémon. E isso pra mim tá longe de ser um problema.
Não, pô, pode até ter, mas isso é um problema muito grave de continuidade pra mim. Porque, de conceito. Porque, por exemplo, se você tá fazendo um vídeo e você coloca, sei lá, você tá fazendo um vídeo sobre todos os filmes da Marvel... Os 23 filmes lá, 25 filmes da Marvel lá. Aí você coloca lá, nos 8 primeiros, tu coloca lá a legendinha do filme lá, pô, saiu em tal ano. Aí chega no 23º, tu não coloca nada? Tu não coloca nenhuma informação?
Não, mas é diferente, pô, é diferente.
Não,
pô,
não é não.
Essa comparação não faz sentido.
Não, tem que fazer o trabalho completo, cara. Senão coloca texto em tudo, não tem problema, ninguém ia reclamar. Agora você faz ambiente interno pra uma loja, mas não faz pro resto, isso pra mim é um jogo que deveria ter tido esse tipo de coisa e não teve. Eu não tô falando que é um problema da Game Freak nesse sentido, mas é um problema de tempo. Eles não tiveram tempo pra colocar isso no jogo e saiu dessa forma. Pode não ser um problema grave, não é um problema grave, mas mostra, evidencia, isso não vai definir a qualidade ou não do jogo, mas isso evidencia sim que houve um problema de prazo ali e isso é grave sim, do ponto de
sabe
vista...
Sabe que é um problema grave? Sabe que é um problema grave? Tiraram as roupinhas. Vai tomar no cu, no cu, queria... Porra, as roupinhas eram mó legal, cara, ficar trocando a roupinha do boneco, ficar...
Comprando não tem no jogo?
Não, é
o uniforme da escola.
Não, você pode comprar boné, meia, tênis, mochila, mas a roupa em si, comprar uma camiseta, um short, uma saia, não tem.
Isso na escola. A escola você pode ir de meia diferente, você pode ir com um boné, mas você não pode trocar o uniforme.
Sim, mas até onde eu vi, você tem, tipo, outros tipos de uniforme no jogo.
Ah, você tem só quatro opções. É um de instrução do ano, digamos assim.
Ah, pô. Mas aí eu não... Por exemplo, eu tô usando...
Tipo o Persona 5. Persona 5 também não muda o uniforme do personagem? Sim. É isso.
Mas só muda quando você tá ali, tipo, naquele determinado momento. Depois não tem como eu trocar e ficar andando livremente.
Não, tem. Você pode trocar por esses quatro aí. Tanto que eu tô com roupinha de inverno desde o começo.
Não, menos mal.
Não é menos mal, não, que eu queria... Sabe o que me irrita? Que o Ângelo, ele comprou uma porra de uma meia arco-íris, que não combina com nenhum dos uniformes. E ele tá com uma meia arco-íris e um tênis vermelho, que não combina com nada. E aí eles ficam botando, você pode comprar uma boina amarela. Não existe roupa amarela no jogo. Por que que eu vou usar uma boina amarela com uma camisa branca e um short azul? Nada combina com nada. Isso não, me incomoda muito. Isso me incomoda demais.
Scarlet Violet assassina a moda várias vezes.
Cara, que agonia. O Ângelo com a meia arco-íris. Não, minha meia é linda. Não, é linda. Pena que não combina com a sua roupa. Esse foi... Essa é a minha maior reclamação pra esse jogo.
Inimigo da moda. Ângelo,
eu tô perdendo tudo.
Agrediu a moda no Pokémon.
Lucy, polícia da moda, né?
A polícia da moda está indo aí pra te pegar, Ângelo.
É, Ângelo. Eu vou andar com essa meia arco-íris lindíssima que não combina com nada. É isso, é Pokémon, né? Pokémon. E vocês acham que vai lançar um patch pra melhorar a...
Não vai. Quem tem esperança disso nunca jogou um Pokémon na vida, cara.
Eles estão mais ocupados em fazer a expansão aí, pra vender mais. Atualização pra corrigir coisa não dá dinheiro.
Não, você é doido? Tá doido. Ah, pô, mas teve uns reembolso aí, hein? Teve uma galera que pediu reembolso, hein?
Ah, irrelevante.
É, não foi igual Cyberpunk,
não,
né?
Não, acho que... Sabe por que é irrelevante? Porque justamente o ponto que eu tava falando, o jogo em si... É uma fração do dinheiro que a Game Freak faz com a geração nova.
Já é muito dinheiro, né? Imagina o resto, né?
Não, e não só isso, mas assim, as pessoas que pediram reembolso provavelmente pegaram um jogo físico. E vivem em um país
não,
em
também
que
você teve, não reembolso. Foi, teve gente...
Rolou. Pô, e aí já acho avançado.
Mas é irrelevante, né? Porque, por exemplo, em fevereiro vai sair a coleção nova de cartinha TCG lá, com os novos EX lá, que tem evolução, que vai mudar. Daniel, pô, vou comprar muito, mano. Tá maluco? Você tem que ver a cartinha do Miraidon, tá? Coisa linda, pô, mano.
Quando sair a pelúcia da Tinkaton, fudeu, mano.
Porra, tá maluco, pô, martelão, mano.
A Tinkaton é maneira. A Tinkaton é maneira, cara. A Tinkaton é muito foda. Eu acho que é o Pokémon mais foda dessa geração de Tinkaton.
Pô, é do martelão Bonk? Porra.
É do martelão.
Muito pica. Eu comecei. Eu dei uma chance.
Martelão Bonk.
Mano, eu dei uma chance pra Pokémon por causa dela, cara. Por causa dela.
Ela é perfeita.
Mas, pô, fica aí a promessa que talvez nunca vai se cumprir de um episódio sobre Pokémon Scarlet Violet aí, que acho que tem muito pra falar aí.
Pô, a gente tem muito pra falar, cara.
Mas é aquilo, não. É, tô prometendo, vai acontecer? Não sei, mas.
Eu vou jogar, eu já tô vendido, eu vou jogar. Foda-se.
Ah,
então não pode fazer live.
Mas, meus queridos, tô saindo por aqui nesse episódio, fiquem aí com esses três aí. Lucy, controle os mineiros, por favor, tá? Você vai ficar aí encarregado desse papel.
Eu acho que mineiro que tem que me controlar, Daniel.
Não sei, mas não confio no mineiro não, ô Luz.
Ah, falou o carioca. É mole.
Confio mais na Luz. Mas é isso, amigos. Abração pra vocês aí. Beijo pra quem fica. Tchau, tchau.
Cara, confio.
Tchauzinho, Daniel.
Eu tô ofendido, cara. Eu tô ofendido. Pô, pois é, né? Jogos, games, jogos.
Videojogos.
É isso que a gente anda fazendo. E você, Wash, o que você traz pra gente hoje? O que tem? Alguma coisa bugada? É alguma coisa polêmica?
Vamos lá. Bugada não, mas, Gugu, hoje é dia de tal qual recebidinhos de Daniel Coutinho. Eu também tô aqui, recebidinhos de hoje, pra falar da Winter's Expansion que veio da nuvem, Gusta.
Olha aí.
Que é a DLC, a novíssima DLC que lançou... Pô, cara, eu não lembro, foi o quê? Uns 15 dias atrás, né? Pra Resident Evil Village, que também ganhamos dele, da nuvem, na época do lançamento do jogo. Eu joguei, inclusive, eu trouxe pro podcast, tem um episódio meu gravado falando de Resident Evil Village. E agora eu tô jogando a DLC do jogo, que foi enviada pra nós pela lindíssima, cheirosíssima nuvem. E, cara, vamos lá. Winter Expansion. Acaba que é um pouco complicado falar dessa DLC. Eu sou um tipo de pessoa que eu não costumo jogar muito DLC de jogos. É algo que, assim, nunca me foi atraente, pra ser sincero. Eu joguei muita pouca DLC de jogo mesmo na vida. Eu sou apaixonado com a Burial at Sea do BioShock Infinite, né? E eu resolvi dar uma chance agora pra Winter's Expansion, né? Que vem com um capítulo novo do jogo. Basicamente uma side story, que é a Shadows of Rose.
Não joguei ainda, eu comecei a jogar, eu só testei o modo terceira pessoa, que eu tinha que fazer modo terceira pessoa.
Sim,
mas
sim.
A Shadows of Rose eu ainda não joguei, e eu sei que tem até como jogar ela em terceira pessoa também.
Tem como jogar em terceira pessoa. Eu nem vi se tem a opção de primeira pessoa, nem cheguei a ver, eu joguei ele todo em terceira pessoa.
Tem, dá pra jogar.
E assim, é um pouco complicado, eu não vou entrar muito na zona de spoilers, porque eu acho que você, Gusta, vai querer jogar o jogo, né? Vai querer jogar a DLC. Mas pra falar um pouquinho da DLC, acaba que eu tenho que dar um pouco de spoiler do final de Resident Evil Village. Então, pra quem então, não jogou...
Pra quem não jogou, pula bloco aí.
A gente vai colocar um timer depois. Ou você... Eu tô dando esse tempo aqui. Eu tô dando esse tempo pra você pausar e pular.
Vai pular. Vai tá lá na descrição do episódio, o próximo bloco, você vai pro próximo
Exato. E eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler, porque acaba que o jogo, ele conta um pouco do que acontece no final de Resident Evil Village, né?
Então, não tem como. Não tem como. Pra você saber quem é a Rose, você
precisa... Exato. Pra você saber quem é a Rose e o que, que ela é, só o sobrenome dela, você já ganha um puta de um spoiler. Mas a Rose é a Rose Winters, né? Que é a filha do Ethan Winters. Que no final de Resident Evil Village, eu imagino que a Lucy também não tem problema, né, Lucy? Eu acho.
Ah, eu vou esquecer, provavelmente.
Então show. A Rose
Winters... Jogar Resident Evil Village vai demorar uns 6 anos.
Porra, né? Pra caralho. Eu vou recomendar pra ela, tipo, no outro ano, tá ligado?
É. Não, mas até a Lucy tem que jogar os Resident Evil, né?
Talvez. Ou não, né, Gusta? Ou não.
Sei lá.
Talvez. Mas pra falar um pouquinho dessa DLC, a gente eu joga com a... Eu
jogo de terror em primeira pessoa. Começa por aí.
Não, mas é só o Village. É só o Village e o 7 que é a primeira pessoa. Os outros é tudo terceiro.
Então, não vou jogar. Já não vou jogar esses aí que é a primeira pessoa.
Mas o Village já tem modo de terceira pessoa.
É, tem modo de terceira pessoa agora com a DLC. É. Entendeu? Mas, bom, pra falar do Winter Expansion, você joga com a Rose Winters, que é a filha do Ethan, né? Que é o nosso protagonista do Resident Evil 7 e do Resident Evil Village. E o Ethan, ele acaba, no final do game, no final de Resident Evil Village, ele acaba morrendo. E acaba morrendo pra poder salvar a Rose. E acaba que a Rose, ela herda os poderes do Ethan, né? Que no final, durante o jogo, né? Na verdade... Ele descobre esses poderes de si mesmo, que ele tem um pouco do poder do... Que é chamado no jogo de mofo, né?
Ele foi infectado com o vírus do mofo lá.
Sim.
Do Resident Evil 7, então ele tem habilidades sobre-humanas. É como... Ele é uma... Como é que chama? Uma bow, que eles falam lá? É
arma biológica. É uma arma biológica, é.
Arma biológica, ele é uma arma biológica.
Tanto que teve um monte de meme aí que o Ethan, sei lá, perdeu o pé... Aí ele colava o pé jogando, tipo, um negócio de curar lá e tal, mas isso...
É explicado lá, porque, tipo...
No sim, jogo, é uma explicação perdi... muito bosta, né? Mas mas
o cara tá perdia a mão e colava ela de
exato,
novo.
Exato, né? Exato.
E regenerava de boa.
Sim, e acontece que a Rose, no final do jogo, mostra ela, né, que durante a história do Resident Evil Village, o Ethan vai atrás da... Assim, eu vou dizer pedaços da Rose, né? Mas é porque a Rose ela foi sequestrada porque a matriarca das Dimitrescu queria encarnar o corpo dela na Rose e uma parada assim. Eu nem lembro, faz muito tempo que eu joguei o Village, faz mais de um ano já. E a Rose acaba herdando os poderes do Ethan depois do final do jogo. E ela, durante a DLC, acaba descobrindo, né, mais sobre esses poderes. E o propósito principal dela nessa DLC... que é a Shadows of Rose, é se livrar dos poderes dela, Gusta. E acaba que esse é o propósito inicial da Rose, durante a DLC, de se livrar dos poderes, porque ela fica sabendo, através de um amigo dela que tava pesquisando o genoma lá da matriarca lá das Dimitrescu, ele fala que dentro dessa resina, de um pedaço dela que sobra lá, que foi recuperado, tem um cristal lá dentro, e esse cristal, a Rose, se usar ele, o cristal consegue absorver os poderes dela, e aí ela vira uma garota normal, que é basicamente isso, é tudo que ela quer.
Ela deixa de ser a Carrie a estranha.
Ela deixa de ser a Carrie a estranha. A motivação dela inicial é essa, ela quer se livrar dos poderes pra ela ter uma vida normal, pra ela poder frequentar a escola, pra ela poder fazer amigos, e o jogo, a DLC, ele começa a girar em torno disso. É uma das coisas que me deixou um pouquinho triste sobre a DLC... É que, assim, é interessante a perspectiva da Rose, porque o que acontece dentro dessa resina, você acaba que vai explorar os mesmos mapas, não os mesmos, né, mas boa parte dos mesmos mapas que você explorou com o Ethan em Resident Evil Village. Só que uma parte que me deixou triste e ao mesmo tempo eu fiquei intrigado e feliz, né, de que durante a gameplay a gente vai ter a perspectiva da Rose sobre os locais que ela vai visitando durante... a gameplay, que é esses locais que você visita com o Ethan, que é o castelo das Dimitrescu, que é as cavernas, que é o vilarejo, que você passa, né, brevemente com o Ethan.
Todos os lugares que acaba passando, então.
Sim, e é interessante porque quando você tá nesse resíduo, você meio que tem, acaba que visitando esses lugares que o pai dela foi, E é interessante ver a perspectiva dela, ver os comentários dela sobre os locais. Assim, eu já falo já de agora que nem todos os cantos dos mapas vão ser exploráveis, porque o jogo ele faz uma delimitação de espaço, né, de aonde você pode explorar e até que ponto, de certa forma, que deu pra notar que calculada, pra não ser exatamente, tipo, te largar lá no castelo, te largar lá no vilarejo e você poder explorar o mapa o quanto você quiser. Porque durante a gameplay tem umas, tipo, umas plantas com uns poderes lá, com... Que basicamente a planta, ela tem, tipo, uma gosma do lado dela, ao redor dela, que te impede você de progredir até que você desperte boa parte dos poderes da Rose. Então, o jogo, ele acaba que ele tem muito... backtracking, né, Gusto?
Tem, backtracking.
Acaba que o jogo ele tem muito backtracking, que vai ter pontos em que você vai ter que liberar primeiro, vai ter pontos que você vai ter que pegar o poder da Rose em algum ponto específico do mapa e fazer o backtracking para áreas onde não conseguir explorar e aí lá conseguir o acesso a essas áreas e tudo mais. Isso acaba que me deixou um pouco triste, porque dá pra ver que o jogo ele delimitou essas áreas justamente pra poupar tempo e também pra, tipo, dar uma enchida de linguiça, né, durante a gameplay. Porque acaba que você vai visitando vários locais várias vezes, ao invés de explorar novos, sabe? Quando eu joguei o jogo, eu tava esperando que teria outros mapas, teria uma nova perspectiva, mas na verdade acaba que é só a Rose revisitando locais que a gente já viu na campanha do Village, com uma nova perspectiva e com alguns inimigos novos, sabe? Em parte me deixou feliz, porque real tem algumas coisinhas novas, mas não é nada tipo muito gritante assim. A Rose acaba ficando mais interessante os poderes dela mais pra reta final. A DLC, ela tem, tipo, o quê? Umas 4 ou 5 horas de duração. Ela não é muito grande.
Até muito tempo.
Não é. Tipo, dá pra ver que a afinidade ali, o propósito da DLC foi só dar um fechamento pra personagem e pra história do Ethan e adicionar as coisinhas novas no jogo, que foi mais personagens pro modo The Mercenaries, mais algumas coisinhas pra...
mais personagens no modo Mercenário, sim.
Sim, pra implementar a gameplay, sim.
Tem o Chris e tal.
Tem o Chris.
Eu achei muito triste não dar pra jogar o modo Mercenários em terceira pessoa.
Pois é, cara, eu também não entendi, porque o propósito do The Mercenaries no começo é... Assim, pra quem já jogou os outros jogos da franquia Resident Evil, né? O 7 não tem, né? Mas pra quem jogou o 6, jogou o 5, o 4, o 3...
Tem nos remakes, o 2
do 3 não tem. Então, é verdade, no 2 e no 3 não tem. A parada do The Mercenaries é você jogar com os outros personagens do jogo e, assim, ver os poderes deles, ver como é os personagens. E aí, tipo, no The Mercenaries, quando lançaram o Village normal, o Village base, só tinha o Ethan pra jogar. O que não fez o menor sentido, porque The Mercenaries é pra você explorar os outros personagens. Mas enfim, a DLC adiciona aí o Chris, adiciona a Dimitrescu, adiciona acho que as filhas dela, né, também, não, se eu não me engano. O Heisenberg, verdade. E assim...
Não é o do Breaking Bad, tá?
Não é o do Breaking Bad. É o do maluco do martelão lá, durante...
É o cara que a galera falou que era o Leon.
É verdade.
A galera falou que era o Leon.
O Leon com óculos, né?
Era o Leon.
Mas assim, num geral, eu gostei muito da DLC. Tem alguns momentos que eu não vou spoiler, porque o Gusta vai jogar, mas que eu gostei. Porque justamente chega numa parte que é... Pô, cara, acontece muita coisa no Village, acontece muita coisa quando a Rose vai visitar esse local. Eu gostei muito dessa parte. Eu só quero deixar claro aqui pra quem jogou, que é a parte dos bonecos. Eu gostei muito dos bonecos, eu gostei muito das marionetes, eu gostei pra caralho. Ficaram, tipo, foi uma boa perspectiva, um bom novo inimigo, sabe, que adicionaram. Foi bem, bem Don't Blink de Doctor Who, eu amei. E, num geral, eu gostei da DLC, assim. Eu confesso que me deixou até um pouquinho emocionado no final dela. Eu achei bem fofinho, assim. Eu chorei um pouquinho, confesso. Mas, no geral, assim, foi interessantezinho. E agora eu tô ansioso para saber qual vai ser o futuro da Rose Winters. Pra saber se vão colocar ela num outro Resident Evil. Pra ver se, tipo, só fecharam um personagem e, tipo, nunca mais vão tocar nela. Mas eu gostei. Num geral, assim, eu gostei. Foi divertidinho. Uma pena que é curto. Mas, igual eu falei, o propósito da DLC foi justamente só pra adicionar conteúdo. Deu pra ver isso claramente durante a gameplay. Eu acho que vale, assim, a pena, né? Se você tiver o Resident Evil Village básico. Base, né? poder jogar essa DLC, porque fecha real a história direitinho. Eu acho que é isso. Queria deixar meu agradecimento à Nuvem por ter enviado pra gente. É uma DLC que eu queria muito jogar e eu gostei, pra ser sincero. Tem as ressalvas aqui ou ali, mas é bem fechadinho e completa a história base do jogo. Eu gostei.
Eu acabei me aventurando esses dias porque, bom, a gente tá gravando esse episódio e estamos em período de Copa do Mundo. Então, a gente está respirando futebol. Todo mundo tá respirando futebol. Uhum. E foi aí que eu decidi assistir uma série chamada Ted Lasso.
Eita, porra.
Todo mundo falava pra assistir Ted Lasso é muito foda, Ted Lasso ganha prêmio, não sei o quê, papapá. É uma série sobre um time de futebol. E eu fui assistir o Ted Lasso, pô, e realmente Ted Lasso é muito foda. É muito foda, muito foda. É muito boa a série. E aí eu, pô, cara, muito legal e tal. Então, assim, futebol, eu quero jogar jogos de futebol. Aí, eu fui, pô, peguei o celular e entrei naquele site de busca, o Google, e escrevi, pô, Ted Lasso, terceira temporada. Queria saber quanto que saísse, né? Porque só tem duas temporadas. Aí, no que eu coloquei lá, eu vi, jogue com Ted Lasso no FIFA. Aí,
meu Deus.
Porra, vambora. Aí eu
seu
baixei
momento,
o FIFA,
né? Seu momento.
Baixei o FIFA 23 no PlayStation 5, porque eu tô com aquele, tipo, eu ganhei aquele negócio lá de EA lá, da EA, aí você pode testar uns jogos por 10 horas lá. Aí eu baixei o FIFA 23 e falei, pô, vou jogar o modo da Copa do Mundo e vou jogar com o Ted Lasso. Aí eu fui vivo. Dá pra você jogar o modo carreira com o AC Richmond, que é o time do Ted Lasso, que não existe, mas é um time pequeno ali de Londres. E tem os jogadores do time são, tipo, literalmente os caras da série. Então, tipo, você tem lá o Roy Kent, você tem o Jamie Tartt, você tem o Dani Roras, você tem o Sam. Cara, e é muito engraçado, tipo, é muito legal porque você pode, sei lá, enfrentar o Messi com o Dani Rojas, tá ligado? E o Dani Rojas, ele é uma comédia na série, tipo, o cara, ele entra em campo, eles vão treinar, ele vem correndo, cantando, na, Dani Rojas, na, na. Aí ele chega, coach, football is life. Ele fica o tempo todo, ele é muito engraçado.
Cara, ainda tem que ver essa série, ainda tem que ver essa série.
Ele é muito engraçado, então tipo, o Dani Rojas enfrentando o Cristiano Ronaldo é fantástico. É, então eu fui jogar o modo carreira com AC Richmond, e é muito legal, cara. Porra, é muito legal e é muito bacana você jogar esse modo. E é a melhor coisa do FIFA 23, cara. Esse FIFA 23 ele é realmente muito bom, só por causa disso. Então eu estou jogando o FIFA 23 com o AC Richmond e tá muito legal. Tá,
mas pera, tipo, você comprou o FIFA 23, Gusto?
Não, sabe aquele negócio do EA Access lá?
Ah, sim.
Ele certo. Dá ele, 10
tipo,
horas.
Tipo, paga de... R$30, Lúcio. Aí você pode jogar, tipo, não, todo é, jogo
então, aí. Eu ganhei um mês desse trem. Aí eu.
Ah, tá. Ganhou. Aí ganhou. Tem...
Não, sério, eu ganhei um mês desse trem.
Aham,
é... Não, não, eu, tipo assim, eu não. Não...
Ô, Lúcio, você me lembra mesmo? A EA tá fazendo um quê? Tá fazendo um quê?
Não, pô. Da mesma forma que eu comprei um notebook que eu tô usando aqui, né? E nele veio um mês de Game Pass Ultimate também. Então, tipo, é isso. É, eu não estou pagando Game Pass Ultimate, eu estou usando um mês que veio no meu notebook. Ah, então, eu... Enfim, aí eu tô jogando lá. Aí tem, tipo, um trial lá que você pode jogar 10 horas de FIFA 23, entendeu? Aí eu tô jogando esse trial. Entendeu? Porra, FIFA 23 tá caro pra caralho. Mas eu vou acabar comprando, porque eu só compro FIFA quando tem Copa do Mundo. É, eu tenho 14... Eu tenho 14 e o 18 aqui, do PlayStation 4. Aí, enfim. Bom, mas é bem legal, cara. É bem legal. Mas o jogo que eu vou falar mesmo aqui é do Gungrave Gore. Porra, vocês sabem o que é Gungrave? Vocês conhecem?
É um jogo de PS2, né?
É um jogo de PlayStation 2, é um shooter meio hack and slash de PlayStation 2, que ele foi... A história desse jogo foi escrita, do primeiro jogo, foi escrita pelo criador de Trigun. E ele também faz o design dos personagens, sabiam disso? Trigun, que é o anime e tal. E o Gungrave Gore, ele é o terceiro jogo da série Gungrave. É, saiu, os dois primeiros jogos saíram pro PlayStation 2. E, pô, era honesto, o Gungrave... Pensa no God Hand. É mais ou menos assim. É um monte de absurdo acontecendo. É um jogo meio mal polido, mas é bom. É legal, assim. Os PlayStation 2 são legais, eles são em cel shading. O de... Esse que saiu agora, o Gungrave Gore, que saiu pra PlayStation 4, PlayStation 5, One, Series e PC. Ele, cara, é o terceiro da série. E ele... Eu nunca achei que eu ia jogar um terceiro jogo de Gungrave na minha vida. Porque de todos os jogos, que poderiam ser revividos, todas as séries que poderiam ser revividas, Gungrave eu acho que tava na minha lista de séries que eu gostaria que revivessem, assim, tipo, numa lista de 100, Gungrave tava ali nos 90 em alguma coisa. Embora eu goste de Gungrave, sabe? Aqueles jogos que vão ser revividos não faz muito sentido de estar sendo revivido, porque eu nem sei se Gungrave tem público, além de mim, e de algumas pessoas que gostam de um jogo japonês esquisito, tipo a Lucy e o Washi. Talvez tenham três pessoas. Mas é isso.
Pô, eu vi umas artezinhas aqui no Google e eu achei o jogo interessante, cara.
Interessante. E Gungrave é tipo aquele jogo ruim que você adota.
Sabe quem trabalhou nesse jogo, acho?
Quem?
Ikumi Nakamura.
Caraca, lembra dela? Sério?
Sério, é dela. É, quer dizer, não é dela, mas ela trabalhou no jogo, né?
Ela trabalhou no jogo. Ikumi Nakamura trabalhou nele. Bom, inclusive o Gungrave tem até anime. Inclusive, e tem na Crunchyroll, você pode assistir na Crunchyroll. É um anime de 26 episódios que adapta o primeiro jogo, basicamente. E é isso, cara. O Gungrave é um jogo que você joga com um cara, que tem duas pistolas e um caixão nas costas. É isso. Você precisa dizimar uma... Na história original do jogo, né? Pelo menos que eu me lembro. Você precisa dizimar uma gangue que tem envolvimento com seu ex-melhor amigo que te matou no passado, só que você não foi morto. Na verdade, você ficou com uma bala alojada na cabeça e você passou por um experimento, aí você virou um cara calado com um cabelo na cara, duas armas e um caixão nas costas. É isso.
Claro,
e você,
claro,
usa o caixão pra bater nos outros. Que é engraçadíssimo. Tipo, o Dante tem uma espada. Da hora. A baioneta tem revólveres no pé. Que bacana. Gungrave, você tem um caixão nas costas. É isso. É isso. Então, assim, a gente recebeu ele, versão de PlayStation 4 e PlayStation 5. Joguei a versão de PlayStation 5 aqui no meu videogame. E, pô, eu também recebi ele pelo meu canal. E, cara, assim, é um jogo feito por um estúdio coreano. Igmob, eu não conheço. Tem alguns desenvolvedores japoneses, aí que o Nakamura tá lá. E as CGs são bonitas. Você olha pra CGs e você vê aquelas... Sabe aquelas CGs de jogo de anime genérico pra celular? Assim... É meio que isso, mas é bonito. E o jogo, ele é um jogo de aventura e ação que você usa primeiramente suas duas armas, ele é um hack and slash, você usa o caixão. E à medida que o jogo vai avançando, você vai pegando habilidades novas. Funciona como quase todo hack and slash. Você passa de uma fase, aí vem a outra fase, aí tem um chefão, você enfrenta o chefe. E assim, progressivamente vai. É um jogo extremamente linear, com algumas coisas colecionáveis na fase, que você vai poder jogar. É um jogo que não é mal polido, é um jogo meio feio, a movimentação dos personagens às vezes é horrível, mas o jogo funciona muito bem. A gameplay do jogo é bem gostosinha quando você já tá um pouco mais avançado. No início o jogo é um saco, é meio repetitivo, porque você não tem novas habilidades, então é ruim, assim, no início, mas depois vai melhorando. A história do jogo, não espere nada muito dela, mas é divertido, é engraçado, os personagens são engraçados. É um jogo que tá ali pra te proporcionar sanguinolência e risadola. E ele vai te entregar isso. Ele é Ed pra caramba, chega a ser meio ridículo às vezes, mas ele tá ali pra te entregar isso. Às vezes ele abraça isso até demais, mas ele tá ali pra te entregar isso. E é um jogo muito gostosinho de jogar, assim, pra quem gosta desse tipo de jogo, sabe? E nem sempre o jogo ruim é ruim. Às vezes ele dá a volta e fica bom. A gente tem casos aí como jogos que vocês gostam, como, por exemplo, Draken Guard, o Deadly Premonition. São jogos que são ruins. Mas eles são
conceitos... Eu não diria que Draken Guard e Deadly Premonition dão a volta e ficam bons. Eu acho que eles têm coisas muito boas e coisas muito ruins.
Sim, se, tipo assim... É o que eu diria desse jogo, que é o seguinte: ele tem ideias muito boas, certo? Tipo, ele tem estilo. Você vê ali, pô, a trilha sonora desse jogo é legal. O design de personagens desse jogo é legal. Mas tem umas coisas aqui que não funcionam. Definitivamente elas não funcionam. E no caso do Gungrave, elas funcionam até melhor do que Deadly Premonition e Draken Guard, porque ele teve um pouquinho mais de orçamento pra ser feito.
Eu quero saber, Gusté, a gameplay é boa?
Ela fica boa. No início, talvez as duas primeiras... terceiras fases ali no início, vai ficar... É um pouco esquisito. Mas depois vai melhorando. Ele é basicamente um jogo arcade de dar tiro, sabe? E isso não é ruim. Isso é bom. Porque você vai desligar o seu cérebro enquanto você joga. E você vai se divertir. Só que, assim, a movimentação dos personagens é cagada. A modelagem, às vezes, é ruim. O personagem desvia de um jeito meio escroto. Você não tem uma defesa muito efetiva, às vezes. E sua esquiva, às vezes, não funciona. Mas ele é divertido de jogar. Eu gostei muito de jogar. E, conceitualmente, é um jogo muito interessante. É um tipo de jogo, cara, que você dá na minha mão... Eu gosto, assim. Você olha e fala, toma isso daí. Eu sei que é ruim... Mas eu gosto, eu adoto esse jogo ruim pra mim. Ele é ruim, mas ele é meu, sabe? Ele é ruim pra mim. E funciona assim pra mim. Então, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena jogar o Gungrave. Principalmente, Lúcio, eu acho que vão gostar e vão entender. Cara, se você vê algumas coisas de design do jogo, você vê a assinatura da Ikumi Nakamura, você vê, tipo, coisa do trabalho dela ali. E essas coisas são muito interessantes dentro do jogo. O design de personagens é do cara do Trigon, eu esqueci o nome dele, cara. Eu vou olhar aqui no famoso Google. Yasuhiro Naito é o nome dele. E eu gosto muito de Trigon, e você vai ver algumas semelhanças ali também. Então acho que é um jogo que vale a pena. Saiu em preços mais em conta do que os jogos AAA saem, porque ele definitivamente não é um AAA, ele é um... Ele grita AA. E eu acho que falta jogo AA no mercado. Eu acho que tem que sair mais jogo AA. Tem que sair mais jogo AA de anime, tem que sair mais jogo AA. É, até jogo mais original, assim, tem que sair.
Mas tá carinho, né, Gus? Tá 250 conto na PSN.
Ah, não, tá 250 conto, mas ele é 50 dólares, sabe? E a maioria dos jogos são 60, 70. Então, é foda. Se a gente fazer a conversão pro Brasil, 250 é muito dinheiro. Mas como você tem a conta do Splitcast, Lúcio, você pode jogar tranquilamente.
Ah, não sei se eu vou não, hein, Gusto? Não sei se eu vou não.
Sei também se... Mas quem sabe um dia, né? De curiosidade, assim, você joga. E você não precisa ter jogado os dois primeiros Gungraves do PlayStation 2 pra jogar o terceiro. Ele resume muito bem a história. É uma história nova, assim. Não é uma... A história do primeiro, ela se fecha lá no primeiro, do segundo também. Então, tem algumas ligações ou outras. Eu não lembro de nada que eu joguei, porque eu joguei, eu tinha 12 anos. Mas é legal, cara. É legal. Eu acho que eu recomendo o Gungrave, mas definitivamente não pague R$250 nele. Eu acho que é um tipo de jogo que tem que sair mais. Eu acho que tem que ter mais jogos, assim, de médio... Baixo, médio orçamento, assim, que saia um pouquinho mais em conta. Muitos jogos que tinham no PlayStation 2, às vezes de estúdios que estão estreando, estão chegando. Você, tipo... Tem, é porque, hoje em dia, fica muito naquela linha do indie e do AAA. Ou o jogo é indie, ou o jogo é AAA, e não tem um meio termo, sabe? Eu sinto falta desse meio termo. Você tem até um outro jogo, mas eu sinto falta desse meio termo. E o Gungrave tá nesse meio termo, eu acho que é um bom exemplo disso. Não pague 250, mas é um jogo interessante. Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Eu agradeço a todos vocês pela audiência de sempre, pelo feedback. A gente mudou um pouco a frequência aqui dos episódios, mas é porque a gente tá muito ocupado, a gente tem umas coisas pra pensar e pra reformular aqui também. Mas os episódios vão voltar a sair com a frequência de sempre, podem ficar tranquilos, tranquilas e tranquilos aí, porque vai voltar tudo normal. O Thaís tá se ajeitando lá na Europa também, lá na Alemanha, logo logo ela tá voltando aí também pra gravar com a gente. A gente vai ter muitos episódios pra gravar logo em seguida. Se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, nós somos o @splitcast no Twitter. Você acha também na Twitch com o mesmo @ e também no...
É Splitcast Underline, amiga.
@splitcast_. A pessoa ela não vai colocar @splitcast_ na Twitch, mas no Instagram ela vai colocar. Então você acha aí...
Você falou só @splitcast.
@splitcast_. Muito bom, Lúcio. A Lúcia é incrível, muito inteligente. Muito inteligente, formou com 17 anos na escola.
Foi pior que foi com 17 mesmo.
Sério? Caralho, nem fudendo, Augusto.
Foi, eu entrei na faculdade com 17.
Caraca, Lúcio.
Você é foda, cara.
Você não lembra se você terminou a faculdade?
É que eu pulei um ano.
Ah, pica. A Lúcia botou fogo.
Mas eu tranquei a faculdade.
Você tava fazendo o quê? Eu não lembro.
Design de games.
Pica.
Ela ia criar o Drake and Guard 4.
Caralho. Né?
Faz. Então, se vocês também quiserem seguir as nossas redes sociais pessoais, eu sou @amigo682, aqui do meu lado, doido pra videogames, @lotermus, aqui também do meu lado, não tão afim de videogames, talvez ela vai ali ler um quadrinho, dar uma mimidinha, não sei. Lúcia é imprevisível. Nós temos @copa_pistal. Daniel Coutinho, que estava aqui, é o @DanielCoutinho_. E por último, não menos importante, logo logo tá voltando, @Thaís_Tunhon. Também tem nosso grupo de Discord, onde rola muitas cositas. O pessoal faz aí Watch Party.
Pô, não tá rolando muita coisa não, hein? Não vou mentir não, tá meio morto.
No momento, é Copa. O pessoal tá vendo a Copa. Depois da Copa, o pessoal volta pros clubinhos, com as Watch Party. Então, mas se vocês quiserem fazer mais amigos e também ver algumas coisas ali que a gente tá comentando, tem os animais fofos da Lucy lá. Se você tem um animal fofo, coloque lá no grupo do Splitcast, no Discord. O link tá aqui na descrição. E pra acabar, temos música. E o que você manda pra gente hoje?
Nossa, mano, acabei de ver que o Daniel mandou uma foto do Wash no Bichinhos Fofos, mano.
O quê?
Boa, boa, boa! Boa!
Porra, é essa, irmão?
Incrível! Parabéns!
Caralho, foto minha que tá de perfil de Telegram há sei lá quantos anos, véio. Faz uns 3 anos que eu botei essa foto.
Enfim, isso é bom.
O que eu quero mandar hoje, na vibe que eu estava jogando antes de começar essa gravação, inclusive, que é Trails. E eu quero a musiquinha de Trails from Zero, Inevitable Struggle, Gusta, que é maravilhosa.
Pô, Ele meteu um inglês tão bom quanto o japonês dele. E muito melhor do que o português dele.
Porra.
Mas é isso aí. E se a gente não resolver capturar pokémons a 3 FPS, nós somos o Splitcast e até o próximo episódio.
Tchau!
Tchau!